Fala pessoal, bom dia, bom dia. Aqui é Guizaninho falando. Hoje é dia 3 de dezembro de 2021, sexta-feira, o nosso famoso sextou. E esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Vamos lá, como sempre, vamos falar de ontem. Hoje até vou ser um pouco mais breve, a gente tem pouco resultado, a agenda econômica também ficou um pouco mais tranquila e principalmente os mercados ontem ficaram mais tranquilos. Nessa última quinta-feira, os principais índices de Wall Street se recuperaram daquele sell-off da última sessão e encerraram um dia em território positivo. As ações de companhias aéreas, hospedagem e energia, tudo impulsionou a recuperação econômica. Lembrando que energia nos Estados Unidos a gente fala que é petróleo. O Dow Jones subiu 1,82, S&P 500 1,42, Nasdaq 0,83. Entre os setores, o destaque positivo foi o petróleo, XLE, energia subindo 2,91, indústria XLI subindo 2,97, financeiro XLF subindo 2,98, imobiliário YIYR subindo 3,04. Entre os papéis de destaque tivemos Delta Airlines subindo 9,2%, Kruger subindo 11%, que foram uma das maiores altas, inclusive eu vou comentar aí, teve um resultado que ajudou a impulsionar esses números. Liderando as perdas, a gente teve PVH Corp, que caiu 4,1%, e Lam Research Corp, que caiu 4,6%. Por fim, o dólar americano recuou 0,21, cotado a 5,65. Já na economia, os pedidos de auxílio-desemprego totalizaram 222 mil na semana passada, abaixo das estimativas de 240, mostrando que a economia está vindo forte nos Estados Unidos, a recuperação está sendo acelerada e essa variante, por enquanto, não impactou nos números de emprego por lá. Já para hoje, o que a gente tem? As bolsas lá fora estão ligeiramente em queda nessa sexta-feira. Os mercados globais aí estão fechando uma semana bem tumultuada com a descoberta da nova variante do Covid, o Omicron, e eles acabaram oscilando bastante. Hoje o índice Xangai, para vocês terem uma ideia, durante a madrugada subiu 0,94%, no Japão o Nikkei fechou em alta de 1%. Só que na Europa, o Eurostox cai 0,21%, CAC 40, índice francês cai 0,21% também, DAX, índice alemão, cai 0,19% e na Inglaterra o FTSE 100 cai 0,12%. Por fim, os futuros americanos vão na esteira da Europa, são mercados um pouco mais amadurecidos, lembrando que Xangai normalmente acaba operando com uma defasagem, um lag, né, com relação às operações, mas os futuros americanos caem Nasdaq 0,41, S&P 500 0,31, Dow Jones menos 0,24. Por fim, para a agenda, hoje a gente tem dados de payroll, que é extremamente relevante. A gente, óbvio, já teve a proxy ontem com relação a pedidos de auxílio-desemprego, mas a gente quer saber como é que tá os números do fechamento de novembro. Além disso, o PMI da manufatura, aonde a gente vê como é que tá a atividade industrial. Balanços, Bank of Montreal, Canadá, Relax Technology, aquelas vapers eletrônicos da China e Big Lots. Vamos lá, em termos de informação e destaques, vocês têm alguma dessas empresas? Krugers ou DocuSign? Acho que DocuSign, pelo menos alguém aí já assinou algum documento digital online e é legal daqui a pouco vocês saberem um pouco dos números da empresa, mas primeiro vamos com Kruger. Kruger, código KR, a varejista bateu as estimativas de lucro por ação pela oitava vez consecutiva. A companhia reportou receitas de 31,9 bilhões, um crescimento de 7,3% no ano contra ano, e o lucro por ação foi de 0,78 dólares, acima do consenso de 0,67 esperado. Nos destaques do relatório, a gente viu aí as vendas digitais subindo 103% nos canais, em comparação com 2019, e a margem bruta da casa ficou em 21,66%. A empresa também elevou seu guidance, que é a sua estimativa para o ano inteiro, projetando um crescimento de 13,9% nas suas vendas com relação a 2019 e um lucro por ação de 13,43 dólares, ambos acima do consenso dos analistas. Por fim, a Krugers hoje vale 33,6 bilhões, negocia 13,6 vezes lucro para 2022 e as suas ações saltaram 11% na sessão de ontem, no ano acumulou uma alta de 40%. Por fim, DocuSign, código DOCU. As ações da DocuSign despencaram cerca de 30% no aftermarket ontem, após a divulgação dos seus resultados trimestrais. A companhia, as receitas da companhia foram de 545 bilhões, um acréscimo de 42%. O lucro por ação foi de 0,58 dólares, ambos acima do consenso. Então, Guilherme, por que a empresa cai 30% quando ela bate as estimativas? Isso não faz sentido, né? Faz sentido sim, porque a gente está pensando no longo prazo. E aí o que, que a gente é mais relevante do que os números que passaram é os números que vêm para frente, ou o guidance, a estimativa. E a empresa reportou um guidance mais fraco para o próximo trimestre, o que acabou desagradando os investidores. As receitas por assinatura totalizaram 528 milhões, um aumento de 40%. Os serviços profissionais somaram outros 16,9 bilhões, que faz os 545 ao total. O fluxo de caixa livre da empresa subiu para 90 milhões de dólares, em comparação com os 38, mostrando que ela está guardando caixa daqui a pouco para fazer aquisição ou pagar dividendos. E para o próximo trimestre, a empresa projeta entre 557 e 563 milhões, abaixo das estimativas de 574, mostrando que está crescendo, mas talvez essa digitalização dos documentos demore um pouco mais do que o mercado esperava e os preços já tivessem, eles já tenham, na verdade, incorporado um crescimento que talvez não fosse real. Por isso que as ações acabaram caindo. Ainda assim, hoje a DocuSign, que vale aproximadamente 48 bilhões de dólares, negocia 107 vezes lucro para 2022. Talvez seja esse um dos motivos, um múltiplo bem elevado. E as suas ações registram alta de 5% no ano, sem contabilizar essa queda de 30% no after. Tá certo, pessoal? Sexta-feira, então hoje vai ser mais curtinho. Lembrando que semana que vem a gente tem o nosso podcast também, segunda-feira tudo normal. Segunda à noite a gente tem a nossa live que a gente faz todo mês sobre cenário macroeconômico mundial. Então não percam, 19 horas no YouTube da Avenue. Qualquer coisa, fico à disposição nas redes sociais, @guia_zanin. Aquele abraço. Tchau, tchau.